bastante nas redes sociais.
Exatamente, nesse dia da pizza, mas a pizza você deixa pro fim do dia. Por enquanto, vamos de trend. De trend das 11 até o meio-dia, depois das notícias locais também. Aqui você fica por dentro, ó, de tudo que tá trendando, bombando, repercutindo nesta sexta-feira, como, por exemplo, os azuis classificados. Leblê. Ale Leblê.
Greve caminhoneiros também temos por aqui, viu, gente?
E as no comando, daqui a pouquinho explico.
E o nosso Wagner Moura sempre trendando.
Bora nessa então?
Vamos nessa.
Vamos falar de Copa do Mundo, é claro, a gente sempre traz os assuntos da Copa do Mundo com transmissão sem delay da nossa TMC. Azuis classificados. São os franceses, a França venceu o Marrocos e vai à semifinal de mais uma Copa do Mundo. Derrotou o time africano por 2-0 nas quartas de final. O Mbappé fez um gol, deu uma assistência para essa vitória francesa. Ele poderia ter feito até outra, que ele perdeu um pênalti, viu? Chegou até a perder esse pênalti. É a terceira Copa seguida em que a França chega pelo menos a uma semifinal. Invejinha nossa, né?
Faz gente.
Tempo que você não vê uma semifinal, né, meu amigo? Né, minha amiga? Pois é. França fará a semi contra o vencedor do jogo de hoje. De hoje à tarde, com transmissão TMC. Espanha e Bélgica se enfrentam. Então, Espanha e Bélgica jogam 4 horas da tarde no horário de Brasília. E você acompanha aqui na transmissão da TMC.
E olha, olha a cobra. É verdade, viu, gente? Calma que eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. É um caso lá da China, porque enchentes, elas fizeram ali mais de 900 cobras escaparem de um criadouro lá na China, viu? Essas enchentes, elas destruíram esse criadouro por conta de um tufão que provocou as chuvas que atingiram ali a região. E aí, essas cobras, elas foram levadas, né, pela água e invadiram ruas e casas, tá? Moradores foram mordidos e receberam atendimento nos hospitais. E segundo as autoridades ali, nem todas as cobras que escaparam, elas são venenosas. A criação de cobra, vale lembrar, é uma atividade comum na China, mas muita coisa, né? 900 cobras ali escapando e, né, atingindo ali toda a população, mas ainda bem, nem todas eram venenosas, a população, né, foi socorrida, foram pros hospitais e tá tudo certo.
É, se não bastassem aí os tufões, os tornados, tem cobra também que o pessoal tem que ficar ligeiro. Atualizei o feed aqui, IAs no comando, as inteligências artificiais. E agora o Bill Gates está prevendo um avanço da inteligência artificial sobre as profissões, mas isso para os próximos 10 anos. E como ele manja do assunto, muita gente fica com anteninhas ligadas. Ele diz que a inteligência artificial, ela vai mudar o mundo muito rápido. Já tá mudando, não é verdade? Segundo ele, em até 10 anos, a IA pode fazer o trabalho de médicos, por exemplo, e professores. Ela mesma pode fazer esse trabalho. Será? A tecnologia, ela deve oferecer aulas, diagnósticos e apoio psicológico para qualquer pessoa. O Bill Gates afirmou que no futuro, os humanos podem não ser necessários para a maioria das tarefas. Você acredita nisso? Será nos próximos 10 anos ou será que é para um futuro um pouco mais distante? Manda aí. 11972211001 e a previsão preocupa trabalhadores. Tá levantando aí a ideia de jornada de apenas 2 ou 3 dias por semana, mas você opina, conta pra gente o que que você pensa sobre o assunto.
É, mas tem muita empresa que também tá tirando inteligência artificial,
também,
né? Porque inteligência artificial é caro também pra manter. A gente já falou aqui sobre algumas empresas no nosso trend que estão tirando as inteligências artificiais.
Exato.
E voltando ali com o trabalho humano mesmo. A gente segue pra falar dele, Wagner Moura, que tá trendando por aqui, porque o ator entrou ali na mira da Marvel, tá? Pra um papel de vilão dos X-Men. Pois é, rumores dizem que Wagner Moura, ele pode entrar pro universo Marvel. E o ator seria o favorito, então, para viver o vilão, o Senhor Sinistro dos novos X-Men, né? Até agora, nem a Marvel e nem o Wagner Moura confirmaram essa informação, mas estão especulando. Nos quadrinhos, gente, o Senhor Sinistro é um dos inimigos mais perigosos ali dos X-Men. E o novo filme, então, desses mutantes tá em produção, mas ainda não tem data de estreia. Será? Será que vem ele aí, gente, pra compor esse time de X-Men? Wagner Moura, olha.
E ele se dá bem em todas, com certeza. Pode se dar bem também aí na Marvel, portanto, e qualquer coisa que ele faz. Esse aqui é o nosso Trend das 11. Você está sintonizando aí e ficando bem informado de tudo que passa no feed. A gente pega, a gente separa, a gente contextualiza e traz para você. O feed é meio bagunçado mesmo, mas aqui você fica bem informado, ó, com notícia de política, entretenimento, cultura, esporte, tem muita Copa do Mundo, tudo isso e muito mais para você sempre aqui no nosso Trend das 11. Você participa também comentando o que está passando aí no seu feed, qual que é a notícia do dia, no 11972211001. Atualizei o feed aqui e apareceu o nome de Aécio Neves. Vamos falar porque o PSDB não terá candidatos à presidência da República nesse ano de 2026. O Aécio que disse que não vai disputar, inclusive, a presidência neste ano. Segundo ele, o PSDB também não deve lançar um candidato próprio. O deputado afirmou que a política está muito dividida, está muito radicalizada. E o Aécio criticou o governo Lula, diz que faltou união no país. E ele também indicou que o PSDB pode não apoiar Lula, nem Flávio Bolsonaro, nenhum nem outro, num possível segundo turno, que ao que indicam todas as pesquisas, é o que pode acontecer nas eleições desse ano de 2026.
E olha, agora a gente vai se conectar com Brasília, com o Rafael Felice, que vai falar pra gente o que tá trendando por aí. Bom dia, Rafael. Tem a ver com caminhoneiro, certo?
Oi, Pietra, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha, isso mesmo, o presidente da ABRAVA, que é a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, o Wallace Landim, que é mais conhecido como Chorão, ameaçou uma greve nacional de caminhoneiros caso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não paute a medida provisória do frete, né? A MP do frete, conhecida, que foi assinada em março pelo presidente Lula, que foi uma medida provisória para garantir que o piso constitucional, que o piso definido para a entrega dos caminhoneiros, para a entrega dos fretes, fosse cumprido. Então, essa MP caduca no dia 16 de julho, ou seja, temos 6 dias para que ela seja votada, e tem essa ameaça ali do Chorão, dizendo que caso o Senado não vote, os caminhoneiros podem fazer uma greve geral, e disse que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode ter que segurar essa greve no nome dele, segundo as palavras ali do Chorão. Essa medida provisória, só para a gente trazer com um pouquinho mais de detalhes, ela garante o pagamento do piso desse frete e também e para evitar que eles recebam menos, né? E ela prevê, inclusive, para que assim, abaixo desse piso, elas possam ser multadas. Então, os caminhoneiros entendem que essa medida é importante para manter, para que eles recebam o pagamento certinho e também traz mais segurança jurídica para a categoria. Mas ela enfrenta uma resistência do setor da indústria e do setor do agronegócio, que entende que essa medida pode aumentar os preços e também atrapalha ali o livre mercado. A gente teve manifestações, inclusive, da Fiesp e também da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, contra essa MP do frete. Vamos acompanhar toda essa situação ao longo dessa semana, já que a MP caduca no dia 16.
Maravilha, Rafael, obrigada pelas informações. É isso, né? Como o Rafael mesmo falou, tem algumas pessoas, algumas áreas ali meio contra essa medida, principalmente o agronegócio e a indústria, estão criticando, né? Porque falam ali que essa medida vai aumentar os custos do transporte também. Então a gente fica de olho para saber um pouco mais sobre essa possível greve.
É por isso que a ameaça greve é o que está trendando na manhã desta sexta-feira. Outra coisinha que está trendando é Japão tsunami, mas calma, não aconteceu nada, ainda bem. É mais uma precaução por conta dos japoneses. O Japão está erguendo uma muralha verde de quase 400 quilômetros contra tsunamis. Pois é, concluiu essa enorme defesa contra os tsunamis ao longo da costa do Pacífico. Esse sistema, ele tem muros de concreto que chegam até 15 metros de altura. Mais de 9 milhões de árvores foram plantadas para ajudar a reduzir, inclusive, também os impactos dessas ondas. E a obra custou cerca de 12 bilhões de dólares e surgiu após o desastre de 2011. Mas é aquele dinheiro que é muito bem investido. E o principal objetivo é ganhar tempo para que as pessoas possam fugir com segurança. Os japoneses sempre um passo à frente, se precavendo, muito investimento agora contra possíveis novos tsunamis.
E olha, Margareth Menezes também está trendando por aqui, sendo um dos assuntos mais comentados, porque o Ministério Público está investigando o uso da Lei Rouanet para pagar show da ministra, né? A investigação, ela envolve ali um cachê de 290 mil reais pago à ministra da Cultura por um show no Carnaval de Salvador. Essa empresa que pagou, né, o show recebeu ali recursos da Lei Rouanet. E o MPF apura se esse dinheiro foi usado para pagar a apresentação. A Lei Rouanet, ela funciona da seguinte maneira, tá? Para contextualizar aqui para vocês. Uma pessoa que ela quer produzir um filme, uma peça ou um show, mas não tem dinheiro para isso, ela pode então conseguir, né, empresas para patrocinar ali o projeto, e em troca disso, essas empresas pagam menos imposto ao governo. Então, o Ministério Público investigando ali o uso da Lei Rouanet em relação a um show da ministra Margareth Menezes, ministra da Cultura.
Da Lei Rouanet, a gente vai para as redes sociais. Facebook é o que está trendando. Aliás, um ex-dono do Facebook é o Eduardo Saverin. Ele está liderando a aquisição bilionária de uma gestora. Não é novidade no aplicativo, aliás, né? Faz tempo que Facebook não tem novidade nenhuma. O pessoal diz que está ficando ultrapassado, mas a gente atualiza do mesmo jeito.
A geração Z não usa.
Não tem problema, mas a gente atualiza. Ó, o Eduardo Saverin, ele é cofundador do Face. Ele comprou uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, por isso que o nome dele está trendando. Essa operação, ela foi avaliada em mais de 2 bilhões de dólares. O Eduardo, ele é o brasileiro, tá? Se você não sabia, ele é brasileiro, um dos fundadores do Facebook. E ele é o brasileiro mais rico do mundo, com uma fortuna superior a 35 bilhões de dólares. É muita grana. E esse negócio, esse novo negócio agora, ele amplia a sua influência no setor de investimentos. Com essa aquisição, especialistas avaliam que a sua fortuna deve aumentar nos próximos anos. Pois é, né?
É coisa boa, né, gente?
Como a internet dá dinheiro pra esse pessoal. Pois rapaz, é. E dinheiro chama dinheiro.
E olha, pendurando chuteiras aparecendo aqui no nosso feed, tá, gente?
Ih, porque será?
Staff de Neymar cogita aposentadoria depois da eliminação na Copa. O Neymar, gente, tá passando ali por uma fase difícil na carreira, né? A gente já vem acompanhando várias lesões, quase que não foi pra Copa, aí foi, aí a gente perdeu, enfim. A equipe dele agora não descarta dele sair do Santos, né? E também existe ali a possibilidade dele se aposentar mais cedo. O sonho de conquistar o Hexa, né, com o Brasil, acabou sem o resultado esperado. Foi a última Copa de Neymar. Então, se isso acontecer, né, se essa aposentadoria realmente acontecer, o futebol, gente, pode perder um dos maiores craques dos últimos anos. Sim, tem muita polêmica envolvendo o nome de Neymar, tem. Mas ele é um grande jogador, a gente não pode negar.
É isso aí. E falando em Neymar, falando em futebol, apareceu no meu feed aqui, Seleção Nacional. Depois de tanta crítica, tanta gente dando aquela cornetada por conta da eliminação, o nome continua trendando, mas por um outro motivo. Tem um projeto aí, você viu isso aí? Um projeto que quer proibir jogadores que atuam fora do Brasil na seleção.
Ô, gente, faz isso não.
Se fosse na seleção atual, iam jogar dois ou três só. Pois é, se for aprovado, apenas jogadores que atuam aqui no Brasil, em clubes brasileiros, poderiam defender a seleção. A regra também valeria para o técnico, inclusive. Essa proposta foi apresentada pelo deputado federal Luiz Carlos Rauli. O autor diz que a ideia é fortalecer o futebol brasileiro. Será? Quero já saber a sua opinião. Se é a favor dessa ideia, manda aí pra gente, porque o autor diz que a ideia é fortalecer o futebol. Esse projeto foi apresentado após o desempenho da seleção nessa Copa do Mundo de 2026. A última vez que o Brasil disputou uma Copa do Mundo com apenas jogadores que atuavam no Brasil, 100% dos atletas aqui, ó, faz um pouquinho de tempo, viu? Um pouquinho de tempo atrás, 1938. Tem como, né, gente? Não tem como. Naquela época a seleção terminou em terceiro lugar, inclusive. Mas tem ideia aí, portanto, projeto dos nossos deputados, tem tanta coisa para fazer, né, pelo Brasil, mas tem essa ideia aí também para nossa seleção.
Aprova ou não aprova esse projeto, viu, gente? Escreve pra gente, tá? Vamos falar de Hugo Mota agora, porque Hugo Mota tá aqui aparecendo no nosso feed. A Comissão da Maioridade Penal, gente, já tem presidente e relatou, tá? Hugo Mota, ele definiu que vai comandar a Comissão da Maioridade Penal, e Aloísio Mendes vai ser o presidente e Mendonça Filho o relator. A comissão, ela ainda não tem data ali para começar, né, os trabalhos, mas os deputados, eles vão ter até 40 sessões para discutir e também propor mudanças, né, sobre esse assunto. As propostas, elas vão desde reduzir a idade para crimes graves até também responsabilização a partir dos 12 anos de idade.
Agora 11:17, ó, para você que já tá nessa sexta-feira pensando em viajar, férias escolares, procurando inclusive locais para se hospedar, se liga que essa notícia é para você. Isabela Miranda de Curitiba tá chegando agora, porque tô sabendo, viu, Isabela, que tem hotéis brasileiros trindando, é isso mesmo? Explica pra gente.
Exatamente, Thiago. E olha só, o principal destaque, vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, é aqui do Paraná, o Hotel das Cataratas em Foz do Iguaçu. Um lugar belíssimo que eu, infelizmente, ainda não conheci, mas só pelas fotos a gente já sabe que é incrível. O Hotel das Cataratas conquistou o primeiro lugar entre os melhores hotéis do Brasil no ranking La Liste de 2026, um dos mais prestigiados aí no setor de hospitalidade mundial. Com 98 pontos e meio, essa propriedade em Foz do Iguaçu está liderando a lista nacional, mas também tem vários outros hotéis, né? O Copacabana Palace, por exemplo, apareceu em terceiro lugar nessa lista aqui no Brasil, com 93,5 pontos também. Na edição de 2026, esse guia francês avaliou 7.300 hotéis em mais de 200 países e também territórios, selecionando as 1.000 propriedades mais bem avaliadas do mundo. Notas com até 100 pontos são calculadas por um algoritmo próprio que reúne avaliações de guias especializados, críticas da imprensa, publicações do setor e opiniões de viajantes em dezenas de idiomas. Então, tem vários requisitos aí para chegar nesse top 10, nessa lista, né? Mas tem também vários hotéis aqui do Brasil, não apenas o Hotel das Cataratas, nem só o Copacabana Palace. Nós temos o Fazano Boa Vista, aí em São Paulo, por exemplo, temos o Palácio Tangará também em São Paulo. São vários os hotéis, ao todo são 8. E claro, né, aqui falando um pouquinho sobre esse Hotel das Cataratas, ele fica instalado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, é o único hotel que tem por ali, então é claro que ele tem uma visão espetacular de tudo que acontece por ali nas cataratas, mas é isso, já fica a indicação, como você falou, Thiago, já fica a indicação para quem está procurando aí um descanso, umas férias, já tem aí várias opções para conseguir curtir. Volto com vocês.
Boa, são 8 opções, portanto, entre os melhores hotéis do mundo. A dica a gente deu, a Isa passou. Agora, a grana, a hospedagem, o desconto, aí já são outros 500.
Aí a galera vai ter que aproveitar a promoçãozinha, não sei. Vai dar bom, mas vai dar bom. Fica aí a lista, então, a dica pra vocês. A gente segue aqui o nosso trend das 11. Lembrando aqui, gente, é o momento de você ficar informado de tudo que tá trendando, sendo falado na internet, né? A gente deixa aqui bem informado de tudinho que tá aí viralizando nas redes sociais. E o que tá viralizando é greve Correios, tá? Porque os Correios suspenderam ali a reestruturação depois de uma ameaça de greve. Os Correios suspenderam parte do plano de reestruturação depois de pressão dos funcionários, viu? A medida, né, como o fechamento de unidades e mudanças internas foram pausadas. A empresa negocia agora com os sindicatos para evitar uma greve. E a estatal também busca soluções aí para reduzir alguns prejuízos e tenta um empréstimo de, olha só, 7 bilhões de reais. O futuro do plano, gente, depende agora de acordos, né, entre a empresa e também os trabalhadores. A gente vai acompanhar o desenrolar dessa história.
Muito bem, vamos atualizar o feed, vamos trazer notícias do mundo da música agora, porque o que tá trendando é o nome de Lady Gaga, dos assuntos mais buscados, comentados na internet. E o porquê? Porque a cantora acaba de ser indicada ao Emmy, que é a maior premiação do universo da música. Ela tá sendo indicada pela canção The Dead Dance, que é essa que a gente tá ouvindo, né, Pietra?
Exato, exatamente.
Pietra que manja muito, a Pietra. A canção, ela tá concorrendo, então, na categoria de melhor música e letra original. A música faz parte da série Vandinha, da Netflix. Se você curtiu a série, deve ter percebido essa música. A coreografia da faixa também recebeu indicação a esse prêmio. A dança concorre na categoria de melhor coreografia para séries. Por isso, se você viu aí no feed, apareceu o nome da Lady Gaga, a imagem dela, é por isso que ela tá trendando nesta sexta.
É isso mesmo. Inclusive, a Lari falou ontem sobre o Emmy também, as indicações ali das séries e tudo mais. Então, o Emmy e Lady Gaga já continuam ali trendando, né? Sendo bastante comentado nas redes sociais. Vamos falar de vulcão Havaí, porque, atualizando aqui o nosso feed, apareceu essas duas palavrinhas para mim. É, uma fonte de lava atingiu 300 metros de altura, viu, gente? A erupção durou ali 7 horas e foi no vulcão Kilauea, no Havaí. A lava chegou a uma altura ali impressionante. O fenômeno, gente, aconteceu em uma das crateras e foi acompanhado por várias pessoas à distância. Perigoso, viu? Oh. Mas a galera tava ali assistindo. O vulcão, ele tá em atividade desde o fim de 2024 e já teve ali outras duas grandes erupções também nesse ano. Inclusive, as imagens dessa erupção viralizaram também nas redes sociais. Então, assunto aí sendo bastante comentado nas redes sociais.
E tô dando F5, aqui apareceu pra mim uma estreia na Bolsa de Nova York. Coisa nossa, inclusive. A Azul estreia na maior bolsa do mundo após reestruturação bilionária. A Azul estreou na Bolsa de Nova York após uma série de reestruturações financeiras. Essa mudança busca aumentar a presença da empresa entre investidores internacionais. A companhia, ela passou até uma nova estrutura de capital e está tentando transformar a recuperação financeira em crescimento. O objetivo é criar um futuro mais estável e sustentável para a empresa. Por isso que está ganhando muita repercussão na manhã desta sexta-feira, Pietra.
O que está ganhando também repercussão? Musk e Trump. Eu vou explicar para você o que está acontecendo. Porque, ao que tudo indica, Elon Musk está do lado dos brasileiros, viu, gente? Pois é, a empresa de Elon Musk está sendo contra o tarifaço brasileiro. A Tesla, inclusive, pediu ao governo ali dos Estados Unidos que não aplique a tarifa de 25% sobre os produtos do Brasil. A empresa de Elon Musk, né, se juntou a grandes companhias que também fizeram o mesmo pedido. Entre elas, a gente tem ali a Coca-Cola, Nestlé, Faber-Castell, enfim, e várias outras também. Os comentários, eles foram enviados ao órgão de comércio dos Estados Unidos e empresas brasileiras também, como a Balduco e a CSN, também se manifestaram ali sobre as tarifas propostas. Então, todo mundo contra esse tarifaço. Espero que o governo americano ouça essa galera, né?
É, todo mundo menos Donald Trump, a princípio. Vamos ver se ele vai voltar atrás. Dos assuntos mais pesquisados nesta sexta-feira, tá isso aqui, ó. Assentos avião. Novidade boa, inclusive, porque menores terão lugar ao lado da família dentro do avião. As companhias aéreas, elas não vão poder cobrar para que menores de 16 anos viajem ao lado dos responsáveis. Quem descumprir essa regra poderá ser multado pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Então fica ligado, essa medida vale para crianças e adolescentes de até 16 anos. A regra vale na compra da passagem e também em mudanças na reserva. É sempre bom o pessoal ficar atento aos seus direitos, ficar sempre bem informado, para não dar nenhum tipo de notícia negativa na hora do embarque.
É verdade, até porque viralizou, lembra o vídeo da menina que não queria trocar de lugar para a criança sentar também? Agora tá tudo certo, viu, gente? Não teremos mais confusão em relação a isso. Junho quente, olha só, trendando por aqui, sendo bastante comentado, porque a Europa Ocidental teve o junho mais quente da história. A gente volta a falar, né, sobre essa onda de calor lá na Europa. No mundo, gente, foi o segundo mês de junho mais quente já registrado. E o mar, ele também ficou mais quente do que nunca para um mês de junho, viu? O calor ali dos oceanos ajudou a aumentar então as ondas de calor na Europa. A temperatura global, para vocês terem uma ideia aqui, ficou quase 1,4 graus acima dos níveis da era pré-industrial. E aí, para trazer também aqui um outro assunto que está trendando e que faz relação com esse calor na Europa, a gente teve um incêndio florestal lá na Espanha, que deixou 11 mortos no sul da Espanha. A gente vem falando sobre isso, né, ao longo do nosso trend, sobre essa onda de calor. Então, a Europa sofrendo aí com essas altas temperaturas.
Vamos falar de cinema agora. Ó, o que tá trendando é a frase "Hasta la vista, baby". Ó, das frases mais emblemáticas da história do cinema. Você já sabe do que eu tô falando. Exterminador do Futuro 1 vai retornar aos cinemas. Olha. Pois é, foi James Cameron, diretor do filme, que confirmou aí o relançamento, a gente pode dizer, nos cinemas. A volta do filme celebra os 35 anos do clássico de ficção científica. Nos Estados Unidos, as sessões acontecem entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. James Cameron brincou que no filme os humanos vencem a inteligência artificial. No Brasil, a estreia pode acontecer em 27 de agosto, mas ainda não foi confirmada. Essa frase remete muito, essa trilha do Guns N' Roses remete muito a Exterminador do Futuro. Pra quem gosta, prato cheio, em breve nos cinemas brasileiros.
É isso aí. E olha, já a gente vai falar sobre Haaland, dia da pizza também por aqui, tudo isso e muito mais aqui no Trend das 11.
Trend nas telas, daqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TNC.
Hoje tem clássico europeu na Copa do Mundo. Às 15h, a TMC entra no aquecimento para Espanha e Bélgica. De um lado, a melhor defesa do Mundial. Do outro, a Bélgica, que vem no embalo após uma goleada. É duelo forte pela vaga nas semifinais. Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica. FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É um milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Virgínia, a vida no seu tom.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem. A partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
O novo Hyundai i20 chegou na Hyundai Servopa. Dia 11 de julho, venha conhecer de perto o lançamento que traz o upgrade que muda o jogo. Design marcante, amplo espaço interno, muita tecnologia e segurança. Participe do nosso Open Door. Aproveite as condições e fale com nossos consultores. WhatsApp DDD 41 3213 6060. Hyundai Servopa. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Ai, ai, meu. Você sabe que eu amo minhas playlists, né? Eu amo, mas eu tô cansado das minhas, sabe? Então eu tava pensando aqui, onde será que eu acho coisa nova?
Silêncio.
Este homem está descobrindo a programação musical no rádio. Rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Álamo Benefícios, na estrada, a gente joga junto.
Tá pensando em não fazer nada nas férias? A gente tem uma ideia muito melhor. Que tal fazer tudo o que você mais gosta? Aproveitar com a família, viajar para mundos mágicos, se divertir em atrações incríveis e ainda aproveitar tudo isso com muita emoção, adrenalina e conforto? Prepare-se para viver as férias como nunca. E não esqueça, catarinenses têm 25% de desconto. Diversão sem fim é no Beto Carreiro World.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, TNC.
Onze horas 33 minutos, 11:33. Um ótimo dia. Você está em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Manhã de sexta-feira, hoje dia 10 de julho de 2026. Neste fim de manhã temos o sol aparecendo em Curitiba, região metropolitana, com os termômetros marcando 21,5 graus. A máxima prevista para hoje, segundo o CIMEPAR, 23 graus. Para amanhã, sabadão, previsão de pancadas de chuva à tarde. Amanhã será com o sol aparecendo entre nuvens. A mínima é de 13, a máxima de 23. Para domingo, mínima de 10, máxima de 19, com muitas nuvens e tempo encoberto, mas sem previsão de chuva. A Justiça do Paraná condenou um supermercado em Londrina a pagar uma indenização após discriminar um jovem autista. Os seguranças do estabelecimento abordaram o rapaz de forma grosseira e fizeram uma acusação falsa de furto na frente de outros clientes. A equipe de monitoramento desconfiou do comportamento do jovem e ignorou todas as explicações dadas pela mãe da vítima durante a confusão. O Tribunal de Justiça do Paraná avaliou que a abordagem foi vexatória e reforçou que a ofensa se torna ainda mais grave quando atinge uma pessoa com deficiência. A condenação também levou em conta um segundo episódio em que os funcionários proibiram o jovem de usar a fila preferencial dos caixas. Os empresários do comércio paranaense iniciam este segundo semestre adotando uma postura de cautela para os negócios. Uma pesquisa mostra que apenas 27% dos empreendedores esperam conseguir aumentar o faturamento ao longo dos próximos meses. Esse é o menor índice de otimismo já registrado em toda a série histórica deste levantamento, que é feito sempre pela Federação do Comércio, a Fecomércio Paraná e o Sebrae. Apesar do sinal de alerta ligado, a grande maioria dos empresários garante que pretende manter o atual nível de empregos e de investimentos nas lojas. O setor de prestação de serviços lidera a expectativa positiva de crescimento regional, seguido de perto pelas empresas ligadas ao setor do turismo. 11 horas e 35 minutos agora.
De volta aqui com o seu Trend das 11, a gente vai com você até o meio-dia com muita informação de tudo que tá trendando nas redes sociais, certo, Thiago?
Certo, contando com você, seguindo a gente nas redes sociais, @TMCNewsBR. Para você que manda aquela mensagem no zap, 11972211001, na sequência a gente vai falar de um carrasco do Brasil. Você sabe quem é, mas ele é gente fina, vai.
Traumas, traumas. Ator também na reabilitação, tá trendando por aqui.
Estados Unidos e Síria, assunto comentado hoje também.
E Ações Sony. Mas agora, a gente dando aqui o F5, aparece Carrasco Brasil. Vamos mexer na nossa ferida, gente?
Vamos, bora.
Oh, meu Deus. Ah, o Google criou uma homenagem a Haaland com invasão viking na tela. Pois é, ao pesquisar ali o nome de Haaland, né, usuários veem uma animação especial no Google. Pois é, os vikings, eles vêm, atravessam a tela em barcos, em referência, então, à cultura da Noruega. E o próprio Haaland, tá? Ele convidou ali os fãs a pesquisarem o nome dele no Google.
Acabei de fazer isso.
É, tá aparecendo aí pra você, né, Thiago? E aí a homenagem, né, gente, vem depois do atacante eliminar o nosso Brasil, ô, tristeza, na Copa do Mundo com 2 gols. Haaland, inclusive, que já marcou 7 gols em 4 jogos, tá? E tá entre ali os artilheiros do Mundial. Ou seja, não basta, né? Não bastasse a gente perder pra Noruega, agora a gente vai ter que ficar entrando no Google e vendo ali o Haaland aparecendo pra gente.
Mas é divertido, ó. Se você não fez, faz isso. Abre a aba do Google, escreve o nome do Haaland, dá o Enter. Vão aparecer uns bonequinhos na sua tela ali da dos direita Vikings, pra esquerda, como se eles estivessem remando, passando pela sua tela. É. Fazer o quê? Fez gol, se classificou, tá sendo homenageado. Se a gente tivesse feito os gols, passado, classificado, a homenagem poderia ser pros brasileiros. Fica pra próxima. Apareceu aqui no meu feed, atualizando, ator na reabilitação. Pois é, Rafael Cardoso, ele disse que perdeu o controle da vida após internação. Ele ficou conhecido por novelas como A Vida da Gente, Além do Tempo, O Outro Lado do Paraíso e também Salve-se Quem Puder. O ator está internado há 38 dias em uma clínica de reabilitação e esse tratamento ele é voluntário. É contra a dependência química e também de alcoolismo. Em carta, o Rafael diz que havia perdido o controle da vida, afirmou que demorou, inclusive, para reconhecer a gravidade desse problema, a gravidade dessa dependência. Agora, segundo ele, a recuperação precisa ser contínua, porque a dependência não tem cura. E o bacana é ele falar abertamente sobre isso. Sim. Ele fazer, né, ele assumir essa situação. Quem sabe ele acabe inspirando outras pessoas que têm vergonha, que não busca tratamento. Nesse caso, o Rafael Cardoso buscou o seu tratamento.
E olha, enquanto eu e o Thiago Matheus estamos aqui informando vocês de tudo que está trendando nas redes sociais, a nossa redação, ela não para. Tá todo mundo ali, ó, com F5, entendeu? Então, esse é o momento daquela trend real time, né, em tempo real, que é o momento do nosso trend de agora. E sempre com ela, Larissa Torati, a nossa pessoa cronicamente online favorita.
É, gostei disso.
Selinho de cronicamente online.
Selinho total. Me conta, Lari, o que tá trendando ali enquanto eu e o Thiago, a gente tava aqui?
Olha, trend polêmica, tá, gente? A HYBE, empresa responsável pelo grupo BTS, ou BTS, né? Tá sendo acusada de plágio por Swim, o último single lançado pelo grupo. Essa fase do grupo tem sido bem conturbada, inclusive. A nova era, né, como o pessoal chama na internet, do álbum Arirang, o grande retorno deles depois aí de, acho que 4 anos de alistamento militar, veio cheio de críticas sobre a qualidade do álbum, falta de conexão dos membros. E agora tem essa acusação de plágio ainda aí, a cereja do bolo, né? Os compositores que acusaram a empresa dessa situação entraram com um processo no qual eles afirmam que a música tem elementos chaves roubados de uma demo homônima deles. O processo não é contra o grupo necessariamente, mas é contra a HYBE, a empresa que gerencia eles ali. A HYBE tem, só pra gente entender como funciona, a HYBE gerencia a carreira do grupo ali, e eles têm uns compositores específicos, né? Funciona praticamente como uma gravadora mesmo.
Sim.
Né? E contra a HYBE, como eu falei, esse processo, e os compositores da música que são contratados pela empresa, só que tem também um dos membros ali do grupo também compôs junto, então, né, toda essa galera ali envolvida.
Acaba respingando, né? Não tem jeito.
Exato. Compositor, né? Os compositores que entraram com o processo, eles disseram que eles mandaram essa demo há um tempinho atrás, porque é normal, gente, vários compositores, às vezes indie, né, não tão conhecidos, mandam algumas demos pra ver se dá certo, se cai na boca de um outro artista maior, né. Eles mandaram essa demo pro BTS ouvir e pra vários outros, só que não tiveram nenhum retorno ali, e aí acabou chegando essa grande surpresa. Né? Um tempo depois, eles até tentaram resolver ali.
Mas não tem jeito.
No off, mas teve que partir pra justiça, porque não teve nenhum resultado.
É, bombou o trem 2 e a gente traz pra você. Mas tem mais trend? Tem outra?
Tem mais uma, essa é engraçada. Olha, gente, essa aqui no Brasil a gente gosta de dar nome pra quem a gente gosta, tipo assim, sei lá, Lady Gaga da Silva. Agora, como Copa do Mundo não sai das trends,
ah, lá vem.
Já chegou o Haaland da Silva.
Meu Deus!
Na verdade, não foi Haaland da Silva, um menino colombiano, ele foi registrado com o nome do craque da Noruega. Daqui a pouco a gente começa a ver os Haaland da Silva.
Vai ter.
Haaland do Santos.
Haaland de Oliveira.
É, ter, gente.
Vai. Daqui uns 5, 6 anos você já vai ver nas escolinhas. Tem fileirinha de Haaland. Acontece. Homenageado no Google, homenageado aí nas certidões de nascimento também. Acontece.
Acontece demais. Arrasou, Lari. Muito obrigada. Esse foi o nosso trend de agora, sempre aqui com Larissa Torati, que tá, ó, dando F5 sempre. Enquanto eu e o Thiago, a gente tá apresentando aqui o trend das 11.
Bora lá atualizar o feed ainda, tem muito programa pela frente. Apareceu pra mim ações da Sony. Pois é, polêmica também. A gente trouxe tempos atrás a polêmica da venda dos PlayStations, mas sem a mídia física.
Uhum.
Aliás, a venda, né, da embalagem, mas que não vem o CD. Pois é, você tá comprando o CD, não vem CD, não vai ter mais mídia física, enfim. E com tudo isso, o CEO da Sony, ele acabou vendendo mais da metade das suas ações. Esperto ele, malandro, pulando fora do barco, pois é, viu que tava dando ruim, já vendeu as ações. O presidente vendeu 56% das ações que ele tinha na empresa, uma venda de quase 5 milhões de dólares, que ocorreu 2 dias após toda essa polêmica da mídia física. Decisão que, obviamente, chama a atenção dos investidores, dos especialistas do mercado financeiro. E não é só um caso isolado, não, do cara, viu? O chefe da PlayStation, ele também vendeu ações antes de deixar o cargo. Vendas desse tamanho, elas costumam gerar dúvidas sobre os próximos planos, os próximos passos e as próprias mudanças dentro da empresa. Se já tinha polêmica por conta do noticiário antigo, o CEO fez questão de jogar mais álcool no fogo, mais polêmica envolvendo a Sony.
E olha, Lei Férias aparecendo aqui também, porque tem uma polêmica envolvendo esses dois nomezinhos, tá? As escolas particulares podem recorrer à justiça contra a Lei das Férias de 2027. A lei, gente, da Copa do Mundo Feminina de 2027, ela quer que as férias escolares aconteçam durante o torneio, né? A competição, ela vai ser realizada ali entre 24 de junho e 25 de julho, né? Um mesinho, quando muitas escolas, então, já teriam voltado ali às aulas. E essa mudança tá preocupando gestores e entidades, né, ligadas ali à educação, tá? Escolas particulares falaram que a lei não pode obrigar, né, obrigá-las a mudar os seus calendários. E o MEC informou, então, que o assunto ainda está sendo analisado pelo Conselho Nacional de Educação. Ou seja, polêmica na educação. Vamos ver o que vai acontecer com essa lei das férias.
Vamos de mais assuntos buscados aqui nesta sexta-feira, como, por exemplo, Cabo Verde.
Olha.
E não é a seleção, já foi a seleção, agora é o país Cabo Verde. Por conta da campanha da seleção na Copa do Mundo, que muita gente pesquisando, ó, tá atraindo turismo, será? Pode aquecer, inclusive, a economia do país. Lembrando que a seleção foi estreante nessa Copa do Mundo, surpreendeu demais, enfrentando grandes seleções na última partida contra a Argentina, quase deu para Cabo Verde. E esse bom desempenho chamou a atenção também do mundo e aumentou muito interesse pelo país. Vai me dizer que você não deu o Google aí pra pesquisar as belíssimas praias de Cabo Verde, o que fazer de turismo lá. Muita gente fez isso e as buscas por voos, inclusive no Google, dispararam. Tiveram uma alta aí de mais de 1.800%. Só aqui no Brasil, isso no período de uma semana. Muito brasileiro se interessando aí por Cabo Verde. Na comparação com o ano passado, esse crescimento nas pesquisas por viagens chegou a mais de 5.000%. Aumento do interesse, claro, veio junto com a volta aí dos voos diretos entre Brasil e Cabo Verde após 6 anos. A seleção de Cabo Verde foi eliminada, como eu falei, pela Argentina por 3-2 na prorrogação. Mas eles se deram muito bem nessa Copa do Mundo, vamos dizer. Fizeram bonito. E o Vozinha segue lá com mais de 28 milhões de seguidores.
Olha.
Cabo Verde, então, tá na crista da onda, muito brasileiro e interessado. Fica uma dica aí pra você que tava buscando hotéis. É, uma próxima viagem, quem sabe, né?
Cabo
quem
Verde. Sabe? Inclusive, falar de vozinha, ele postou vários vídeos, né, das suas férias lá em Cabo Verde. Então, também se quiser pegar algumas dicas, vai lá no Instagram do Vozinha, que ele tá passando ali os lugares legais pra gente ir em Cabo Verde. E olha, a gente segue aqui agora pra falar de subsídio gasolina, dando o F5 na nossa timeline, aparecendo esse assunto, porque o governo adiou o fim do subsídio da gasolina depois de ataques ao Irã. O governo, gente, vai decidir na próxima semana se acaba ou se reduz o subsídio da gasolina, tá? A ideia era tirar ali o benefício essa semana, mas aí a decisão ela foi adiada porque, né, o motivo foi ali a alta de mais de 5% no preço do petróleo por causa da guerra no Oriente Médio. O subsídio ele foi criado em maio para evitar que a gasolina ficasse mais cara, né? E hoje o desconto dado ali pelo governo é de 44 centavos por litro de gasolina.
O que muita gente está comentando na internet hoje, sexta-feira, é Taça da Copa e junto com o Cafu. Cafu e a Taça da Copa, o que, que será que aconteceu? Você viu? Apareceu no seu feed aí a Taça da Copa gigante que foi inaugurada na cidade de Nova York. Procura aí no feed porque Nova York ganhou essa réplica. Mas ela é uma taça gigante feita com pecinhas de Lego.
Olha.
Ó, deve ter dado um trabalho pra montar isso depois, ó. A estrutura tem mais de 8 metros de altura, ela fica no Rockefeller Center. Esse espaço foi criado pela FIFA e pela Telemundo com entrada gratuita. E o Cafu, nosso capitão, na época do Penta, ele participou aí da inauguração do monumento em homenagem ao torneio. Lembrando que a taça foi montada com mais de 1 milhão de peças de Lego por 59 especialistas. Teria paciência? Eu não sei se eu tenho paciência com essas coisas, não. Tá doido.
Também acho que não. Neymar, vamos falar dele de novo? Neymar e fãs, trendando por aqui. Nome de Neymar que não sai, né? Sempre. Do trend top aí da gente, das redes sociais. O craque, gente, a gente falou sobre a aposentadoria, possível aposentadoria do Neymar. Agora a gente fala de um momento, né, do craque com o filho, porque o Neymar apareceu jogando golfe com o filho e tirando fotos também com fãs. A aparição, ela foi em um clube de golfe lá na Flórida durante as suas férias, né? O jogador que está descansando agora depois dessa eliminação do Brasil na Copa do Mundo. E o atacante, então, do Santos ali estava em um resort na região de Orlando, nos Estados Unidos. E agora a expectativa é que ele continue, então, de férias com a família no país. Neymar deve voltar ali aos treinos do Santos na próxima semana. A gente vai saber um pouco mais nas próximas semanas, né? Como vai ficar a carreira de Neymar, mas tá aproveitando agora o finzinho de férias junto com os fãs e também com a família.
É, não sabe se fica, não sabe se vai, não sabe se abandona a carreira, se continua na Europa, nos Estados Unidos, no Santos, mas fato é que durante a Copa do Mundo deu para perceber muitos fãs, né, do Neymar, apesar das críticas, apesar da ausência do futebol, apesar das complicações no joelho e tudo mais. Tanto que quando ele entrou no estádio, isso foi relatado pelo Benjamin Bach e pelo Éder Luiz durante a transmissão, o estádio quase veio abaixo. E não é difícil você ver a criancinha se emocionando, torcendo por ele, mesmo o Brasil sendo emocionado, batendo pênalti, convertendo, fazendo um golzinho lá na Copa do Mundo. Inclusive, o perfil oficial do site do Neymar mostrou um desses momentos em que um estádio veio abaixo, em que os fãs brasileiros reverenciaram o jogador, portanto, na entrada do campo. Foi no terceiro jogo do Brasil na Copa contra a Escócia. E o mais curioso dessa postagem, fazer propaganda nossa,
vamos,
né?
Vamos lá, oxe.
Que o nosso 10 do país, Éder Luiz, é a voz que narra esse momento que Neymar entra em campo, o estádio vem abaixo com toda a emoção de Éder Luiz. Ouve só.
Estádio vem abaixo aqui. É impressionante. Ouçam só. Parece que tem até um gol aqui. Parece que tem um gol na Flórida. É de arrepiar a entrada do Neymar em campo, Benjamin Bach.
É o carinho do povo brasileiro, do torcedor brasileiro. É muita energia positiva para ele. Ele vai guardar o dele hoje, ele merece. Olha que loucura, olha o estádio inteiro, Éder. Olha isso.
É uma vibração impressionante aqui no Nacional.
É, como o Éder Luiz falou, parecia gol. Você ouviu aí, né? Deu pra ouvir. E o curioso foi que essa postagem foi feita no perfil oficial do site do Neymar. Não é no perfil do Neymar Júnior, não. Perfil oficial do site dele fez essa postagem agradecendo os fãs. E que bacana a voz do nosso Éder Luiz e do Benjamin Bach também aí na postagem.
Traz aquela emoção, né? Emoção do brasileiro. A gente segue aqui o nosso Trend das 11 e agora atualizando o nosso feed. Vamos falar, gente, corrupção INSS. Pois é, aparecendo por aqui, sendo um dos assuntos mais comentados, porque a Polícia Federal fez uma operação contra a fraude de mais de 100 milhões de reais do INSS, tá? O grupo, ele usava documentos falsos para se passar por indígenas. Pois é, esse esquema, ele envolvia aposentadoria, salários, maternidade e também outros benefícios. O prejuízo aos cofres públicos pode passar de 100 milhões de reais. A justiça já afastou dois servidores públicos, né, suspeitos ali por conta dessa fraude. Cerca de 1,5 milhão em bens e valores foi bloqueado.
Muito bem, ó, tá trendando uma história aí na internet, curiosa, de uma cola durante prova. Cola com inteligência artificial. Pois é, e essa suspeita dessa cola fez com que um professor americano aplicasse a prova presencial. Professor de uma universidade dos Estados Unidos, ele acabou suspeitando que os alunos estavam utilizando IA para fazer a prova, porque era a prova que era para ser feita em casa, na casa dos alunos. A média da turma foi de 96 pontos e muitos estudantes, inclusive, tiraram a nota máxima. Que o professor fez? Vou fazer uma prova presencial para ver se dá bom também. Só que a média caiu para 48 pontos. De 96 para 48 pontos. Aí, obviamente, o caso levantou dúvidas sobre como avaliar os alunos com o avanço da inteligência artificial. As universidades estão voltando a usar provas presenciais e avaliações um pouco mais acompanhadas, mas pô, nem pro pessoal disfarçar.
Poxa, gente.
Tira lá um 87, 91, pessoal querendo tirar 100, todo mundo com a mesma nota.
Não deu precisa, ruim. Não precisa nota máxima, tem que saber, é, né? Tem que
deu,
saber.
Deu ruim.
Mas
deu
não,
ruim.
Não colhem, é errado, viu? É errado. Lula Alcolumbre aparecendo por aqui no nosso feed, que o presidente deve receber, gente, o senador pra conversa na Alvorada, tá? Ah, Lula e Alcolumbre, né, devem se reunir ali depois de mais de 2 meses de afastamento. O objetivo dessa conversa é melhorar a relação ali entre o governo e o Senado. E o principal tema é o quê? Aquela PEC, né, que todo mundo ali tá acompanhando de pertinho, é aquela que propõe o fim da escala de trabalho 6x1. Pois é, aliados de Lula pediram mais diálogo e menos conflitos com Alcolumbre, tá? A relação, vale lembrar, ficou tensa depois de disputas políticas e também bloqueios ali de propostas do governo no Senado.
Vamos falar de TikTok, que tá trendando na manhã desta sexta-feira.
Só se você dançar, Thiago.
Igualzinho o Trump? Aquela dancinha do YMCA e do Trump, só se for. Porque o Trump tá dizendo que ele é mais popular no TikTok do que a própria Taylor Swift. O presidente afirmou ter dados. Ele falou que ele tem dados que mostrariam uma grande vantagem, só que ele não apresentou esses dados. Segundo ele, a Taylor Swift estaria na posição 11. As comparações com dados públicos indicam que a afirmação não foi confirmada. Esse, o influencer italiano, o Cabilame, ele tem 162 milhões de seguidores, mais do que Trump tem de seguidores. E o Trump tem milhões de visualizações, isso sim, mas isso não faz da conta dele ser a mais popular, apesar dele fazer essa reivindicação. Então, se ele passar para a primeira, eu faço a dancinha. Por enquanto, não está confirmado. Sem dancinha, Trump.
É, inclusive, mexer com a loirinha, Trump.
É,
daqui aí, um recado. Os Swifts, eles são barra pesada, viu? Mas não mexe com a loirinha, não. A gente segue atualizando o nosso feed. Copa do Mundo 2026. Segue trendando. Vai trendar, né, gente? Durante um tempinho ainda. E a gente traz aqui um dado pra vocês, né? 6 dos 8 países que continuam na competição são europeus. Olha só, o Brasil, ele ficou fora, como a gente sabe, das quartas de final da Copa, algo que não acontecia desde 1994. Desde 2006, a seleção tem sido ali eliminada por europeus na fase decisiva do Mundial. E aí o desempenho da América do Sul, né, foi o pior desde 2002, gente, com apenas a Argentina sobrevivendo aí, ô, gente, justo a Argentina,
pois
justo
é,
eles.
Pois é.
A Europa, então, domina, né, essa competição com 6 das 8 seleções classificadas e a Argentina agora tenta quebrar esse domínio europeu jogando amanhã às 10 horas contra a Suíça. E aí, e agora? A gente torce pra Argentina, vai pro europeu mesmo, a gente tá numa sinuca de bico, né? Complicado.
É. Tô na dúvida. Não, não vou torcer pra Argentina. Não. Destaque da Copa é o que tá trendando. Vamos falar de Kylian Mbappé. Esse joga demais também e tá liderando, inclusive, o ranking da FIFA. Depois da partidaça de ontem, manteve aí a sua primeira colocação. Ele ficou à frente do Messi, à frente do Haaland e também do Harry Kane na lista dos melhores jogadores desta Copa do Mundo. Essa avaliação, ela considera o quê? O ataque, a criatividade, o desempenho defensivo também, tudo isso é avaliado. O Messi aparece em segundo lugar, com notas próximas, sim, a Mbappé. Lembrando que Haaland e Harry Kane completam esse grupo dos quatro mais bem avaliados. E não poderia ser diferente, são os quatro que mais fizeram gols nesta Copa do Mundo 2026.
E olha, a gente tá chegando no finalzinho do nosso Trend das 11. Vamos fechar com Backstreet Boys?
Bora!
Porque tá trendando aqui. Ó, olha a música aí, pra gente sextar ao som de Backstreet Boys. Porque a Fórmula 1 anunciou show da boy band depois do GP de Las Vegas, né? A apresentação, ela acontece no dia 21 de novembro, logo depois da corrida. O evento faz parte ali das atrações criadas para deixar o fim de semana, né, mais divertido para os fãs. Em 2025, o GP atraiu 306 mil pessoas e teve ingressos esgotados, tá? E além do entretenimento, a corrida vai ser importante na briga pelo título. Também é uma das últimas da temporada ali. Então, teremos Fórmula 1, Backstreet Boys e a gente finaliza o Trend das 11 ao som, então, dessa boy band, certo, Thiago?
Certíssimo. Aí, os anos 90 de volta, comecinho dos anos 2000, fez muito sucesso, continua trendando ainda hoje. Vão se apresentar na Fórmula 1. Ó, boa sexta-feira pra você, boa pizza, boa dancinha, boa Copa do Mundo pra quem quiser acompanhar aqui na transmissão TMC. Tamo de volta segunda, hein?
Segunda-feira, encontro marcado com vocês, 11 horas da manhã. Beijo, bom final de semana. E boa pizza, boa pizza.
Sextou, abraço.
Trend mais tela, tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
Toda instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém tá pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Transamérica
TMC. Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato italiano.
Noche regala de Kaká, campeão da Liga Espanhola. Kaká
decide a Liga. Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Fala, meu povo, Copa do Mundo rolando, mas a Série C do Brasileirão continua com tudo, hein? Toda essa emoção você acompanha com exclusividade no canal do Benja no YouTube. E aqui não tem clubismo, não. Tem todos os jogos para todos os torcedores. A Série C do Brasileirão, do jeito que você quer no canal do Benja. Aqui se vive o futebol de verdade.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
A Série C do Campeonato Brasileiro não para e neste domingo acontecem várias partidas. Às 11 horas da manhã, o Barra enfrenta o Santa Cruz em Santa Catarina. Já às 4 da tarde, o Maranhão encara o Ipiranga. O Ituano duela contra a Ferroviária. O Anápolis enfrenta o Maringá e o Paysandu encara o Guarani em Belém do Pará. Para encerrar o dia, o Botafogo da Paraíba duela contra o Confiança em casa. O melhor do futebol brasileiro é aqui, a Transamérica agora é TMC. Torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos, as soluções do PicPay para a sua empresa.
Transamérica,
vem aí o 33º Bazar Beneficente Mãos Unidas Solidárias. São produtos novos e seminovos, roupas, calçados, acessórios, objetos para casa, eletrodomésticos, discos, livros,